Rádio Ribeira 90 FM. Informação.
Vinho à prova. É o tema principal da 42ª edição do Alvibejo, que vai realizar-se de 29 de abril a 3 de maio de 2026. Segundo avançou a ACUS, Associação de Agricultores do Sul, esta segunda-feira, o tema do evento, do vinho, como protagonista e dos desafios do setor, conjuga-se e reforça as iniciativas do Baixo Alentejo como Cidade Europeia do Vinho, que abrangem todo o universo ligado a esta área de produção, transformação e consumo, à cultura, ao património, à gastronomia e à identidade da região. O vinho e o património da região, a que este néctar está ligado, é sinónimo de partilha e de festa que funciona como mais um atrativo aos mais de 100 mil visitantes nacionais e internacionais que anualmente visitam a Alvibeja, segundo refere em nota de imprensa à ACUS. Segundo a Associação de Agricultores, os desafios do setor, tanto a nível nacional como internacional, vão ser tema de reflexão nos muitos colóquios, seminários e workshops realizados pela organização da Alvibeja e pelas outras entidades participantes na feira. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Rui Garrido, o presidente da Associação de Agricultores do Sul, que evoca também o momento difícil que o setor atravessa.
O tema surgiu na sequência do Baixo Alentejo ter sido considerado a capital europeia do vinho. É um evento organizado pelas associações de municípios produtores de vinho, que são muitas no país, e algumas no estrangeiro, e portanto nessa sequência estão previstas uma série de eventos que eles vão realizar. E portanto criamos uma reunião com a associação, com o representante da associação, com a Simbol. E nós sugerimos que o tema da Alvibeja fosse de facto vinho, e eles aceitaram isso de muito bom grado, e portanto uma série de eventos que vão acontecer vão ser feitos na altura ou dentro da Alvibeja. Isto por um lado. Por outro lado, é muito atual, porque como sabe o setor de vinho é um setor que está em crise. Aí a própria Cooperativa da Vidigueira também tem que estar com problemas, e é o setor em geral no país todo. No Alentejo provavelmente um bocadinho menos, mas no norte, na zona do Douro, muito. Portanto é um setor que está em crise, como eu dizia, e portanto tem toda a oportunidade ser que a Alvibeja trate este tema. Com certeza vamos ter aqui muitas reflexões à volta do tema, e é isso que a gente pretende.
Rui Garrido, presidente da ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, e este tema do vinho como central na próxima edição da Alvibeja. A Direção Regional do Alentejo do PCP denuncia e deplora as manobras de ilusionismo político nos recentes desenvolvimentos relativos à intervenção na linha ferroviária entre Casa Branca e Beja. Em comunicado, a estrutura comunista aponta responsabilidades mútuas de PS e PSD nos atrasos desta intervenção e na não consideração de outras importantes componentes da necessária modernização da ferrovia na região. Em comunicado, o executivo da Direção Regional do Alentejo, do PCP, recorda que esta intervenção é desde há muito reivindicada pelas populações da região, a indispensável modernização e eletrificação da linha ferroviária entre Casa Branca e Beja, incluindo com a ligação ao aeroporto, bem como com a modernização e eletrificação da linha entre Beja e Funchara. O PCP acusa os governos do PS e PSD de responsabilidades pelo atraso nesta intervenção, sendo o presente atraso e a retirada de verbas do programa Alentejo 2030 mais um exemplo disso. Segundo o PCP, a decisão de reduzir em 60 milhões de euros a verba do programa Alentejo 2030 para esta intervenção foi tomada no quadro da sua reprogramação, com aprovação no Comitê de Acompanhamento do Programa, onde estão a Infraestruturas de Portugal, o Governo e as comunidades intermunicipais, sendo imperativo que, face às trocas de acusações e manobras, se clarifica qual o pronunciamento em sede de Comitê de Acompanhamento de cada uma destas entidades. O PCP sublinha que há muito que vinha chamando a atenção para as consequências desta decisão e a 4 de novembro a Direção-Geral do Alentejo do PCP afirmava em comunicado que a reprogramação do programa Alentejo 2030 devia ter representado uma importante oportunidade de avaliação e reflexão sobre a forma como está a ser executado o programa e também sobre a situação na região do Alentejo. Segundo o ADRA do PCP, querer agora, como pretende o deputado do PSD por Beja, sacudir as responsabilidades do governo do PSD em todo este processo, é portanto uma manobra de ilusionismo, com fins claramente políticos, que visa lançar uma nuvem de poeira sobre o essencial do conteúdo do processo e preparar o terreno para, face à contestação crescente, aparecer agora como seu salvador, desencantando uma possível solução de que noutro instrumento qualquer haverá o financiamento, que agora ficou em falta. O Tribunal de Beja começa a julgar esta segunda-feira 35 arguidos pronunciados por crimes de tráfico de pessoas, associação criminosa, auxílio à imigração ilegal e branqueamento de capitais, entre outros, por alegada exploração de imigrantes no Alentejo. Conforme o portal Sítios, consultado pela agência Lusa, a primeira sessão de julgamento está marcada para as instalações do Tribunal de Beja nesta segunda-feira. Contactado pela Lusa, um dos advogados do processo, Tiago Melo Alves, mandatário de um dos arguidos, confirmou que o arranque do julgamento está marcado para amanhã desta segunda-feira e indicou que já há ações marcadas até final de janeiro ou início de fevereiro. Este é um dos processos resultantes da denominada Operação Espelho, desenvolvida pela Polícia Judiciária em novembro de 2023, relacionada com a alegada exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo. Dos 35 arguidos, 22 são pessoas singulares e 13 são empresas. Houve alguns que pediram a abertura de instrução, mas o despacho de pronúncia foi feito nos mesmos termos do despacho de acusação, segundo Tiago Melo Alves. Quase todos os arguidos singulares respondem por 16 crimes de tráfico de pessoas, um deles está pronunciado por 19, um de associação criminosa, um de auxílio à imigração ilegal, outro de associação de auxílio à imigração ilegal e um de branqueamento de capitais, segundo os despachos de acusação e pronúncia consultados pela Lusa. Há também arguidos acusados do crime de falsificação de documento ou de detenção de arma proibida. 8 dos arguidos, neste caso, são romenos e 5 são portugueses, nascidos em vários concelhos do distrito de Beja. Os restantes são de diversas nacionalidades estrangeiras, segundo o Ministério Público. Quanto às empresas, 9 estão acusadas de 16 crimes de tráfico de pessoas, um de associação criminosa, outro de auxílio à imigração ilegal, um de associação de auxílio à imigração ilegal e um de branqueamento de capitais. 2 outras sociedades respondem pelos mesmos crimes, a que se juntam de falsificação de documento, enquanto as últimas 2 sociedades enfrentam crimes idênticos, mas neste caso estão acusadas de 19 de tráfico de pessoas. O Ministério Público argumenta no despacho de acusação que em data não concretamente apurada, mas anterior a 1 de janeiro de 2020, os arguidos construíram uma rede para a entrada de imigrantes ilegais em Portugal, vindos sobretudo da Roménia, Moldova, Ucrânia, Índia, Senegal, Nepal, Timor-Leste e Paquistão, e para a sua utilização como mão de obra quase forçada e a baixo custo. Apesar dos imigrantes procurarem melhores condições de vida, acabavam a trabalhar em explorações agrícolas e em obras pelo país, alojados em condições degradantes, em quartos sobrelotados, sem climatização e mal conservados, sendo-lhes cobrado dinheiro pelo alojamento, documentos, alimentação, água, luz, gás e transporte. Os arguidos cobravam despesas que impediam aos imigrantes muitas vezes de oferir qualquer quantia como retribuição mensal pelo trabalho prestado, não podendo comprar comida em quantidade suficiente para sobreviverem e fazer face a outras necessidades, forçando-os a mendigar por comida. Em toda a atividade desenvolvida para criar uma suposta aparência de legalidade, os arguidos criaram sociedades comerciais, segundo pode ler-se neste despacho. No despacho de acusação, o Ministério Público requer ainda ao Tribunal que arbitre oficiosamente uma quantia a título de reparação de 19 vítimas por sofrerem prejuízos decorrentes da exploração laboral e pessoal a que foram sujeitas e indicou que os arguidos, fruto desta alegada atividade ilícita, conseguiram faturar um total de 19 milhões 767.141 euros. A Guarda Nacional Republicana realiza a partir desta segunda-feira e até 21 de dezembro a operação WordPol, álcool e estupefacientes ou psicotrópicos. Segundo anunciou a GNR, a operação, no âmbito do planeamento anual efetuado pela WordPol, visa a fiscalização intensiva da condução sob efeito do álcool e substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, com o objetivo de promover comportamentos mais seguros por parte dos condutores e diminuir a sinistralidade rodoviária grave em todo o território nacional continental. A Rede Europeia de Polícias de Trânsito é uma organização que foi estabelecida pelas Polícias de Trânsito da Europa com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas. Estas operações de âmbito europeu têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes, procurando desta forma influenciar positivamente os utilizadores, levando-os a adotarem condutas que privilegiem comportamentos mais seguros. De acordo com o GNR, no ano de 2025, até 30 de novembro, foram fiscalizados 1.705.756 condutores, tendo culminado em 12.506 detenções por condução sob o efeito do álcool e 76 por condução de veículo sob influência de substâncias psicotrópicas, estupefacientes ou produtos análogos. A Câmara Municipal de Moura atribuiu, no passado sábado, um apoio financeiro de 250 euros a cada elemento do quadro ativo dos Bombeiros Voluntários de Moura, aos membros da Cruz Vermelha Portuguesa, Delegação de Safara e Sobral da Adiça, bem como aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Amareleja, que assegurou o serviço de transporte de doentes. A medida, segundo a Câmara Municipal de Moura, foi implementada pela primeira vez em 2022 e pretende valorizar o papel social e humanitário das associações e corpos de bombeiros voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa e, sobretudo, reconhecer o empenho individual de cada profissional, considerando o essencial para o sistema de proteção e socorro no concelho de Moura. Este ano, o apoio foi concebido a 87 beneficiários. A Câmara Municipal de Cuba suspendeu temporariamente as atividades nas piscinas municipais cobertas. Segundo informou a autarquia, as atividades das piscinas municipais cobertas estão temporariamente suspensas devido à detecção de valores anómalos na água dos chuveiros na sequência das análises regulares que decorrem do plano de prevenção em vigor no equipamento. De acordo com o município, os serviços da autarquia estão a desenvolver todos os esforços para normalizar a situação com a maior brevidade possível e garantir todas as condições para a retoma das atividades, razão pela qual se apela à compreensão dos municípios. A produção de vinho terá caído 20% este ano para o volume mais baixo da última década, apesar de boa qualidade, e o preço do azeite deverá recuar 5%, segundo a primeira estimativa divulgada na sexta-feira pelo INE. De acordo com a primeira estimativa das Contas Económicas da Agricultura 2025, do Instituto Nacional de Estatística, apesar de a produção de vinho, uma das principais produções agrícolas nacionais, a par do azeite, ser este ano a mais baixa da última década, espera-se a obtenção de vinhos de qualidade, com níveis de açúcar equilibrados e boa concentração aromática. Na base da quebra da produção vitícola este ano, estiveram as chuvas intensas e as temperaturas amenas na primavera, que favoreceram o desenvolvimento do míldio, reduzindo o número e o peso das uvas, assim como o calor extremo no verão, que causou queimaduras e desidratação dos frutos. No que diz respeito à produção de azeite, o INE perspectiva que, no ano civil de 2024, que abrange parte das campanhas 24-25 e 25-26, caia 9,7% em volume, devido à diminuição de cerca de 20% da produção de azeitona na campanha em curso, embora se esperem azeitonas e azeite de boa qualidade. Com a recuperação da oferta mundial, é expectável que o preço do azeite recue também cerca de 5%. A Câmara Municipal de Moura tem vindo a implementar o programa Radar Social. A decorrer desde 1 de janeiro de 2024, o programa resulta de uma candidatura no âmbito da componente Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais do Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo esclarece a autarquia em nota de imprensa, para a concretização deste programa, o município constituiu uma equipa multidisciplinar com duas técnicas efetivas nas áreas do Serviço Social e Psicologia que mobilizam outros técnicos. O objetivo é desenvolver um trabalho de parceria e de cooperação, de referenciação e de reconhecimento dos problemas de pobreza e de exclusão social em complementaridade com a rede social, criando condições de proximidade que possibilitem a resolução de problemas sociais que atingem a população. Os destinatários do projeto são pessoas, famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade social. Segundo avançou a Câmara de Moura, foram registadas até ao momento 14 sinalizações devidamente encaminhadas, a sua maioria realizada de forma anónima, o que demonstra uma preocupação da comunidade em reportar situações sensíveis, preservando a identidade dos intervenientes. O município de Ourique instalou os primeiros torniquetes de controle de acesso na escola básica e secundária. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Ourique, trata-se de uma intervenção que visa reforçar a segurança e a proteção de toda a comunidade escolar e que permite controlar de forma mais eficiente a entrada no recinto, assegurando que apenas alunos, docentes, funcionários e utilizadores autorizados acedem às instalações. A medida segue padrões atualmente adotados em vários estabelecimentos de ensino do país e procura garantir um ambiente mais seguro, organizado e previsível. O acesso passará a ser feito exclusivamente através do cartão do aluno, que se torna obrigatório para entrar na escola. De acordo com o município ouriquense, a implementação dos torniquetes insere-se na Estratégia Municipal de Modernização das Infraestruturas Educativas, em que a segurança, o bem-estar e a confiança da comunidade escolar constituem prioridades centrais. O Auditório Municipal de Alvito recebe no próximo dia 18 a apresentação da Infraestrutura de Dados Espaciais do Alentejo. Esta plataforma, atualmente em desenvolvimento pela CCDRA Alentejo, vai integrar a rede de espaços de coworking. Segundo avançou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, trata-se de uma plataforma inovadora que constituirá uma porta única de informação, permitindo visualizar recursos, identificar oportunidades, mapear serviços e aproximar os utilizadores do território, reforçando a atratividade e a conectividade regional. Nesta apresentação será também abordado os sistemas de informação geográfica e da digitalização como instrumentos facilitadores do empreendedorismo, da gestão territorial e da tomada de decisão, aproximando empresas, recursos e comunidades. Este fim de semana jogou-se mais uma jornada a 12 na Série D do Campeonato de Portugal, onde militam as equipas do Distrito de Beja. A jornada 12, que teve início no sábado, com o Loletano 0, Clube de Futebol Vasco da Gama de Vidigueira 0. No domingo, o Oriental 0, Alcustense 3, Alverca B 2, Futebol Clube de Serpa 1, o Elvas 2, Comércio e Indústria 0, Sintrense 2, Atlético de Malveira 2, Juventude de Évora 1, Moncarapachense 0 e o Lagoa 2, Portimonense Clube 1. O Juventude de Évora lidera com 24 pontos, seguido do Atlético de Malveira com 23. O Alverca B é agora terceiro classificado com 21 pontos. O Loletano é quarto com 19, os mesmos em quinto o Futebol Clube Serpa. O Lagoa é sexto com 17 pontos, em sétimo o Alcustense com 16, em oitavo o Oriental com 15, os mesmos o Elvas em nono, em décimo e já em zona de despromoção está o Sintrense com 14 pontos, em décimo primeiro o Portimonense Clube com 13, em décimo segundo o Moncarapachense com 12, em décimo terceiro o Vasco da Gama da Vidigueira com 9 e em décimo quarto e último o Comércio e Indústria com 6. Jogou-se também ontem, domingo, o Campeonato Distrital da 1ª Divisão, na jornada 10, com o Praia de Mil Fontes 6, Sporting de Cuba 1, Odmirense 1, Ferreirense 2, Aljustrelense 0, Almodóvar 0, Despertar 0, Albernoense 2, Alnovense 0, Castrense 1 e o Moro 2, Renascente de São Teutónio 0. O Castrense é líder com 26 pontos, seguido do Aljustrelense com 24, em terceiro o Praia de Mil Fontes com 18, os mesmos em quarto o Albernoense, em quinto o Moro com 17 pontos, em sexto o Almodóvar com 16, em sétimo o Renascente São Teutónio com 12, os mesmos o Aldenovense em oitavo, em nono o Ferreirense com 11 pontos, em décimo o Despertar com 8, em décimo primeiro o Admirense com 3, em décimo segundo e último lugar também com 3 pontos o Sporting de Cuba. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu em geral muito nublado, diminuindo de forma gradual a nubulosidade a partir da tarde, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada no litoral oeste, diminuindo a intensidade e frequência a partir da tarde. Queda de neve acima dos 1.200-1.400 metros de altitude, vento fraco a moderado a predominar de norte a noroeste, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais no interior. Quanto a temperaturas máximas, poderão atingir os 13 graus em Beja, 14 em Évora e Sines, 10 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.